Daniel Santos, bom dia. Bom dia, não, boa tarde, boa tarde. Minha mania, estou apresentando muito o Jornal da Manhã, aí quando vem para tarde, o cara leva o bom dia junto, mas é boa tarde.
Você está diretão, né? Boa tarde, meu cara.
Hoje vamos falar do imposto de renda de novo, ou seja, a gente tem um déficit, uma defasagem, né, do imposto de renda, naquela faixa de isentos, e ao mesmo tempo tem muita gente correndo atrás do rascunho da declaração do ano passado. O que, que isso significa, Daniel?
Significa o seguinte, aquilo que a gente tem já há 2 anos falado, nós estamos com uma defasagem enorme. Esse ano chega a 72% do volume de pessoas que estão pagando hoje, não deveria pagar, né? Porque nós estamos enxergando que o valor ano após ano vai ficando cada vez mais baixo. Então, o que ocorre? Pessoas com salário menor estão também sendo incluídas ano após ano. Você tem uma ideia? Se nós tivemos uma inflação esse ano de 10%, e nós tivemos uma tabela que foi atualizada em pouco mais de 5,6%. Então, isso significa que nós temos muito mais gente participando. A previsão esse ano, Gilson, é de 28 milhões de declaração. É muita gente pagando imposto de renda, né, amigo?
É pagando imposto de renda, não deve, cada vez com menos renda, né? Esse é que é o problema.
É incrível isso, né? Uma conta inversa. Quanto menos dinheiro, mais imposto, né? A curva de Laffer faz parte desse processo. A gente já discute também isso aqui nas finanças pessoais. Mas vamos lá. Qual que é a grande questão que nós temos que estar agora enxergando? É o fato de que, fora o detalhe do imposto, né, que nós temos agora, com mais gente pagando, as pessoas que estão hoje entrando, estão entrando com um pouco mais de inteligência. Porque tem aquele processo de usar o rascunho para poder fazer a declaração durante o ano. Quer dizer, você já começa a atualizar os dados desde o ano passado. Então, quando for declarar agora, já ganha mais tempo e agilidade nesse processo de declaração. Esse ano, houve um aumento de 153% de aumento, né? Que é um valor, além do que já tinha ano passado, chegamos esse ano já a mais de 174.800 contribuintes. Quer dizer, é muita gente que está já correndo atrás. E tem que correr mesmo, porque senão nós vamos estar aí pagando mais imposto para essa questão nossa de Estado, governo, né?
Então significa que o brasileiro, o contribuinte brasileiro, está mais atento à declaração do imposto de renda, ele se preocupa mais com ela. Há um tempo atrás, ou seja, a preocupação não era tão grande e prestar contas para o leão virou algo que o brasileiro começa a perceber que é bom antecipar, né?
Pois é. Isso é efeito, eu acredito, sabe, da informatização. Porque quando nós tínhamos uma declaração de imposto de renda que é feita com papéis e depois, algum tempo, começou com disquetes, o processo começou a ganhar agilidade. Hoje, com a fiscalização eletrônica, isso se tornou muito mais rápido ainda para a Receita poder fiscalizar e avaliar a veracidade dos dados, né? Você tem uma ideia, Gilson? No Paraná, 47,8% dos problemas de pessoas que foram pegas na malha fina ano passado foi em função da omissão de rendimentos, quer dizer, a pessoa tem renda e não declara. Então, quase metade, praticamente, de pessoas que tiveram renda e não declaram. Como é que o governo sabe disso? Como é que o Estado sabe disso? É porque ele cruza as informações, né, e acaba, então, por receber os dados de quem está pagando e aquilo que você, ou que o contribuinte disse, está recebendo, então ele pega no pulo, né? De outro lado, nós temos também o quê? Nós temos também despesas médicas com 17%, quer dizer, aquilo que dá para utilizar sem limite, ainda assim tem que ser com muito cuidado. Então, agora é a hora de botar o pé no chão e com muita atenção e carinho, né, tratar isso como se fosse uma neurocirurgia, porque se a mão tremer e errar no número, vai ter problema.
Ou seja, as pessoas começam a ter que ser mais sinceras, transparentes ao declararem suas contas para o governo. Resta saber se o governo é tão transparente com as suas, né, com o contribuinte.
Não, mas aí não cabe mais a gente fazer esse trabalho, né? A gente pode, no máximo, votar em quem faz a coisa correta, mas nós temos que ser honestos. Nesse Brasil que está tão perdido hoje em dia nas condições todas, pelo menos alguém tem que ser honesto. Que sejamos, então, os declarantes, os contribuintes, fazer a coisa correta, né?
Agora, existe uma expectativa de mudar um pouco esse quadro, de você ter pessoas que não eram para estar declarando, declarar? Essa situação de crise econômica do governo faz o governo apertar o cinto até para quem não deve?
Pois é, o que ele faz é aumentar o tamanho da rede, né? O volume que ele quer buscar de recursos, ele fica muito mais voraz e tenta tirar dinheiro de onde pode tirar. Então, os impostos aumentam, né? Mais pessoas com menos renda pagando mais impostos, né? O que ocorre é isso mesmo, essa é a linha. Um governo socialista produz esse tipo de efeito. Ele busca mais dinheiro Porque, afinal de contas, o dinheiro já é do Estado, a produção é do Estado, o salário das pessoas é do Estado, tudo é do Estado. Essa é a visão, pelo menos, socialista. A gente sabe que não é a melhor, mas é o que impera no Brasil ainda hoje. O importante, né, realmente, é agora as pessoas começarem, sabe, a fazerem, a exigir qualidade nos serviços que estão pagando por eles. Então, a gente fala realmente de educação, saúde, assistência médica, segurança, não é? Tudo isso nós temos que realmente não apenas agora entrar como cordeiros, mas exigirmos a contraprestação do recurso que nós estamos pagando tão caro por ele.
Algumas pessoas costumam criticar e dizem que o governo do Brasil ele tributa ao rendimento e não à renda. Tem uma diferença nisso? É injusto o imposto de renda, a forma como ele recai sobre a renda do brasileiro?
Com certeza, porque a gente não tem renda, né? Aqui falamos aqui no Brasil em salários, são coisas diferentes, né? Quando nós pensamos em renda, vamos pensar assim, né? A renda seria o quê? Alguém possuir um patrimônio, um imóvel, possuir bens que gerem mais dinheiro. Então, alguém tem um imóvel que gera aluguel. Esse aluguel é renda. A renda, então, deve ser tributada. O que nós temos no Brasil hoje não é imposto de renda, é imposto de salário, né? Então, em termos bem claros, nós falamos hoje de uma defasagem de 70%, significa que hoje pessoas que ganham mais de R$ 1.903 pagam imposto de renda. Se a tabela fosse corrigida, Gilson, nós falaríamos de um salário que chegaria a mais de R$ 3.900. Então, assim, é muita diferença.
Então, significa que você tem aí uma população que tem um salário pequeno e ela acaba tendo aquilo encarado como renda pelo governo. Quer dizer, o governo acaba tirando de uma parte da própria produção da pessoa uma parte para o leão, né? Quer dizer, pode ser, alguns chamam disso de dupla tributação.
Ele exige mais dinheiro, não é, para poder garantir que as operações que o Estado mantém rodem, funcionem. Então, pessoas que hoje ganham um salário de R$ 3.500 já se enquadram já numa faixa de imposto de renda, né, de quase 15%. Isso significa que, então, ela estaria pagando imposto mensal sem necessidade. A diferença hoje, comparada à tabela reajustada, seria de quê? De R$ 400 contra R$ 57. A diferença, desculpa, de R$ 300 contra R$ 57. A diferença de R$ 250 por mês, de dinheiro que é retido na fonte. Quer dizer, dinheiro que poderia ser pago em qualquer coisa, em supermercado, em prestação, em financiamentos, em imóveis, em bens. E isso não acontece porque o governo tira isso da mão da população.
Professor Daniel Santos, muito obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Um grande abraço.